Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: mais recursos para combate ao tráfico de drogas e tratamento e recuperação de dependentes químicos.
Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que torna mais rápida a venda de bens apreendidos de traficantes.
É ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Bolsa Família, mais 14 milhões de beneficiários já começaram a receber o pagamento.
E tem recado importante na hora de fazer o saque do benefício, André Luiz Gomes.
As famílias beneficiárias receberão mensagem nos extratos de pagamento a respeito da convocação para atualizarem suas informações devido ao processo de revisão cadastral deste ano.
Começa a valer a isenção de visto para turistas dos Estados Unidos e de outros três países visitarem o Brasil.
E a Voz do Brasil explica quais os benefícios desta medida para o turismo e a economia.
Sem ligações de telemarketing.
Quem não quiser mais receber ofertas por telefone pode entrar na chamada lista Não Perturbe, Cleide Lopes.
As empresas terão um prazo de 30 dias para criar e divulgar um canal pelo qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber esse tipo de ligação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Assinada agora há pouco uma medida provisória para agilizar a venda de bens apreendidos em ações de combate ao crime organizado.
A ideia é direcionar esse dinheiro mais rapidamente para políticas sociais, como o combate ao tráfico de drogas e o tratamento de dependentes químicos.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia. Conta para a gente o que prevê essa medida.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Essa medida provisória agiliza a venda de bens apreendidos ou confiscados como produtos de crimes relacionados ao tráfico de drogas. São celulares, televisões, computadores e até bens mais caros, como carros, barcos, aviões, joias e fazendas. No Brasil, são 30 mil bens desse tipo que são disponíveis para venda. Outros 50 mil aguardam julgamento antes de serem vendidos, enquanto isso, ocupam espaços públicos. Só o estado de São Paulo gastou, no ano passado, mais de 24 milhões de reais para guardar bens apreendidos do tráfico. Com a medida, vai ser possível leiloar esses bens de forma mais rápida, antes mesmo do fim do processo judicial, e usar o valor arrecadado em políticas públicas, como explicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
Esses valores ficam depositados, poderiam ser desde logo utilizados em políticas públicas relevantes, mas ficam lá parados. Qual que é a ideia? Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos.
Olha, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, esses recursos vão ser utilizados para combater o crime em sua origem.
É ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, né? Que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem de dinheiro, é o pessoal da corrupção.
E Márcia, essa medida também facilita o acesso dos estados a esses recursos?
Facilita muito, Nazi. Antes era preciso apresentar projetos e realizar convênios para usar o dinheiro. Agora, basta o Estado assinar um termo de adesão. A medida também facilita a conversão de moeda estrangeira apreendida em reais e os recursos passam diretamente para as contas do governo. Como a venda deve ocorrer mais rápido, os bens podem ser vendidos por um preço maior e não ficam desvalorizados.
E, Márcia, a medida provisória também fala sobre a contratação de engenheiros, não é isso?
É isso mesmo, Gabriela. A medida inclui autorização para contratação temporária de engenheiros para fazerem um projeto de presídios, o que deve agilizar a construção e as reformas desses lugares. Isso deve enfraquecer a atuação das facções criminosas, segundo o ministro Sérgio Moro.
um presídio bem estruturado, acaba sendo uma estrutura apta a diminuir o poder das facções criminosas sobre essa população carcerária. Um presídio adequado, nós podemos fazer com que os presos ali trabalhem, também isso afasta ele das facções, facilita ali a reabilitação.
A medida provisória já está em vigor por 60 dias, até que o Congresso Nacional decida se ela vira lei ou não. Voltamos com vocês, Gabriela, Nazi.
Então, obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
O pagamento do Bolsa Família de junho já começou.
Mais de 14 milhões de famílias brasileiras têm direito ao benefício.
E na hora de fazer o saque do Bolsa Família, fique atento.
O extrato de pagamento deste mês vem com recados importantes.
O governo federal vai investir R$ 2,620 bilhões. A média de repasse é de R$ 186,73 por família. O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, salientou a importância do repasse para as famílias, valor que as ajuda a criar condições para que saiam da pobreza. Segundo ele, os compromissos assumidos pelos beneficiários relativos às condicionalidades de educação e saúde, como manter as crianças e jovens na escola e com a carteira de vacinação em dia, tem reflexo também na melhoria de outros aspectos sociais.
É de grande importância que as pessoas possam ter a certeza, a segurança de que terão aquela remuneração naquele período. Então, tudo isso acaba fortalecendo não só um benefício que é pago, que ajuda no sustento mensal da família, mas também que os compromissos dos pais com seus filhos na vacinação, na área da saúde e na presença na escola são de fundamental importância.
As famílias beneficiárias receberão mensagem nos extratos de pagamento sobre o combate ao trabalho infantil. A ideia é alertar que as crianças não devem trabalhar, ressaltando que as vivências que são próprias da infância contribuem decisivamente para o seu desenvolvimento e trajetória. As famílias também serão comunicadas a respeito da convocação para atualizarem suas informações, devido ao processo de revisão cadastral deste ano. O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85,00 e pobres, cuja renda per capita mensal fica entre R$ 85,01 e R$ 170,00. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Reportagem André Luiz Gomes.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre as medidas do governo para recuperar a confiança no Brasil e retomar o desenvolvimento econômico.
Além da aprovação de reformas, como a nova Previdência, o governo está apostando na ampliação do comércio bilateral com países como a China.
As declarações foram feitas durante encontro com representantes da indústria do Rio de Janeiro.
Durante um encontro com empresários no Rio de Janeiro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Brasil precisa mudar para conquistar seu lugar no mundo e destacou algumas medidas da atual gestão para aumentar a eficiência do Estado e recuperar a confiança no país.
Nosso compromisso primordial é o de restabelecer a confiança no país e em suas instituições e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social. Demos início a uma verdadeira reforma da administração pública. Reduzimos o número de ministérios e do toma lá da cá para as nomeações no governo federal. Cortamos mais de 20 mil cargos comissionados, reduzindo a margem para nomeações políticas sem qualquer qualificação técnica.
Hamilton Mourão também falou de algumas medidas voltadas para o desenvolvimento econômico do país, que diminuem custos no setor produtivo e desoneram aqueles que empregam, investem e produzem no país. Dentre elas, os programas de concessão e privatização e o combate à corrupção. O vice-presidente também destacou algumas reformas encaminhadas ao Legislativo, que vão contribuir para o avanço econômico do país, como a nova Previdência, que, segundo Hamilton Mourão, é fundamental para assegurar o futuro das próximas gerações.
O projeto da nova Previdência representa o primeiro e crucial passo rumo à sustentabilidade das finanças públicas, graças a seu potencial para reduzir as incertezas dos investidores sobre o quadro macroeconômico futuro. Sem uma reforma, estaremos rompendo o pacto geracional. Nossos filhos e netos precisarão trabalhar até a morte, sem perspectiva de usufruírem de pensão ou aposentadoria.
O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre a importância do comércio com outros países. Ele defendeu uma aproximação com a China e o aumento da exportação de produtos que possuem maior valor agregado. Reportagem Maurício de Almeida.
Sem mais aquelas ligações de telemarketing.
Quem não quiser mais receber ofertas por telefone pode entrar em uma lista única e nacional.
É a lista Não Perturbe.
Os detalhes ainda nesta edição.
O governo tem adotado uma série de medidas para apoiar imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil.
E hoje foi lançada mais uma delas, um guia com informações que vai ser distribuído tanto para os venezuelanos quanto para brasileiros que acolhem os imigrantes.
Ele conta, por exemplo, com informações sobre documentação, direitos trabalhistas, além de reforçar o acesso dos imigrantes aos mesmos direitos que os brasileiros têm para serviços básicos, como de saúde, por exemplo.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, participou do lançamento e falou sobre o guia.
Além de ser um material informativo, além de ser um material tão necessário, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de respeito aos nossos irmãos venezuelanos.
Turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão já podem entrar no Brasil sem precisar de visto.
A medida anunciada em março começou a valer hoje.
E no primeiro dia, muitos estrangeiros já aproveitaram para vir conhecer as belezas do país.
O que vai beneficiar o turismo e a economia brasileira.
Brian e Aline Smith desembarcaram nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Pai e filha são dos Estados Unidos e estão visitando o Brasil pela primeira vez. No aeroporto, Aline contou que está animada para as férias.
I'm excited to see all the new...
E agora, turistas dos Estados Unidos, como Aline e Brian, vão ter mais uma facilidade para chegar ao Brasil. É que começou a valer nesta segunda-feira a medida que isenta de visto os turistas de 4 países. Além dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão também não precisam mais do documento para entrar no Brasil. A expectativa é que o fluxo de turistas desses países gere ao menos R$1 bilhão para a economia brasileira todos os anos. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comemorou a chegada dos primeiros turistas e disse que a novidade deve impulsionar o turismo no país.
Só hoje, nesses primeiros voos, já tem um grupo importante de americanos que vieram exatamente por não ter mais a obrigatoriedade do visto. Então a gente está muito feliz e acreditamos que essa iniciativa ela vai realmente trazer um patamar novo aí para o número de turistas estrangeiros.
A medida faz parte de um esforço do Ministério do Turismo para dobrar o número de visitantes estrangeiros ao país até 2022, passando de 6 para 12 milhões ao ano. E os estados estão otimistas com a novidade, como o Rio de Janeiro, um dos principais cartões postais do Brasil lá fora. O secretário de Turismo do Estado, Otávio Leite, disse que a medida vai atrair cada vez mais visitantes.
Tenho certeza que com uma promoção forte, nós teremos um número muito generoso para comemorar depois dessa medida muito acertada.
As regras de permanência no Brasil não foram alteradas. O visto vale por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, num total de 180 dias. Além disso, o protocolo de segurança para a entrada desses turistas continua o mesmo nos aeroportos. Reportagem Graziela Mendonça.
Uma feira de tecnologia aeroespacial em que os visitantes podem conhecer cerca de 150 modelos de aviões está sendo realizada em Paris, na França.
E o Brasil participa do evento.
Lá assinou com a França e outros 20 países um acordo que pode permitir estudos sobre o clima.
E a Embraer, empresa brasileira fabricante de aeronaves, que tem um espaço na feira, anunciou um contrato de venda de aviões no valor de US$2 bilhões.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem os detalhes.
Até dia 23 de junho, a Cidade Luz será sede da feira Paris Air Show, em que profissionais da área e apaixonados por aviação vão poder conferir o que há de mais moderno no setor aeroespacial. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, que participou da abertura da feira, explicou por que é importante a presença do Brasil no evento.
Aqui estão reunidas as maiores empresas do setor aeroespacial do planeta. O Brasil é um país continental e a utilização de tecnologia aeroespacial é extremamente necessário.
Durante o evento, a Agência Espacial Brasileira, o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França e representantes de cerca de 20 outros países assinaram uma declaração de interesses. O objetivo do documento é estreitar os laços entre as nações sobre assuntos aeroespaciais. De acordo com o presidente da AEB, Carlos Moura, o acordo vai permitir, por exemplo, estudos conjuntos sobre mudanças climáticas.
Nós temos a oportunidade de compartilhar os nossos dados e usar os que os outros países também têm, vai nos fazer entender melhor o globo como um todo, proteger melhor nosso país e saber fazer um bom uso disso para a agricultura, para o meio ambiente, para o nosso dia a dia, inclusive.
O Brasil também está presente no evento com a Embraer, que nesta edição trouxe aeronaves de última geração e um pavilhão dedicado à história da empresa que atua há meio século na indústria da aviação. A Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela empresa decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou um novo contrato para venda de até 39 jatos do modelo E-175. O pedido tem um valor de cerca de US$ 2 bilhões e as entregas têm previsão de início no segundo trimestre de 2020. De Paris, na França, Gabriela Noronha.
Quem nunca recebeu aquela ligação de alguma empresa querendo vender um produto ou serviço?
Pois é, mas isso agora pode mudar no caso das empresas de telecomunicações.
Em 30 dias, começa a valer uma lista nacional e única de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing.
É a chamada lista Não Perturbe.
A dentista Sueli Rose dos Santos, de Brasília, diz que já anda irritada com as ligações de telemarketing das operadoras de telefonia celular. Ela conta que nem mesmo quando está dormindo, tem sossego.
Quando é de noite, que você já está dormindo, aí a gente fica mais chateado. Eles ligam toda hora, é sábado, domingo, feriado, e a gente cancela, mas não adianta, toda vez continuam ligando.
A situação se repete com o brasiliense Matheus Lopes, operador da Bolsa de Valores, que não pode ser perturbado na hora do trabalho.
Grande a falta de educação da parte deles, por quê? Porque eles ligam diversas vezes durante o dia para a mesma pessoa, né? Perturba.
Estudos do mercado apontam que 30% das ligações indesejadas no Brasil são realizadas com o objetivo de vender serviços de telefonia e TV por assinatura, que só podem ser prestados por empresas reguladas pela Agência Nacional de Telecomunicações. Mas agora, os insistentes contatos dessas empresas estão com os dias contados. Para proteger os consumidores das ligações indesejadas, a Anatel criou a lista nacional Não Perturbe. A superintendente de relações com consumidores da agência, Elisa Leonel, explica que as empresas terão um prazo de 30 dias para criar e divulgar um canal pelo qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber esse tipo de ligação.
Elas deverão, então, implementar uma lista centralizada em caráter nacional. O consumidor vai registrar seu desejo de não receber ligações de telemarketing e, a partir de então, nenhuma das empresas pode ligar. Ou seja, o consumidor vai ligar uma única vez e vale para todas as empresas de telefonia, TV por assinatura e banda larga.
Elisa Leonel explica que após essa data, o consumidor que continuar sendo incomodado por qualquer empresa de telecomunicação pode denunciar diretamente à Anatel.
Caso a empresa descumpra as regras da Anatel, ele deve anotar o protocolo e entrar em contato com a Anatel pelo canal 1331 ou pela internet anatel.gov.br/consumidor.
Mais informações sobre a lista Não Perturbe podem ser encontradas na página da Anatel, no www.anatel.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
A empresa que descumprir a regra pode ser multada pela Anatel em até 50 milhões de reais.
O novo presidente do BNDES é Gustavo Henrique Montezano.
Montesano, que é hoje o secretário especial adjunto do Ministério da Economia, vai substituir Joaquim Levy, que deixou o cargo ontem.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, explicou o que o governo espera do novo titular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Uma das medidas que se deseja para o BNDES é a devolução de recursos que estão no banco para o Tesouro Nacional. Além disso, o BNDES deve aumentar os investimentos em infraestrutura e saneamento, ajudar a reestruturar estados e municípios, abrir, abro aspas, a caixa preta do passado, fecho aspas, apontando para onde foram investidos recursos em Cuba e na Venezuela, por exemplo.
O porta-voz, Otávio Rego Barros, também falou sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro a respeito da cobrança de bagagens em viagens aéreas.
Otávio Rego Barros explicou por que o presidente decidiu manter a cobrança das passagens.
Questão da gratuidade de bagagens, o presidente decidiu vetar a regulamentação de franquia da bagagem inserida por emenda parlamentar na tramitação da MP 863. A decisão do presidente foi tomada analisando vários aspectos por razões de interesse público, violação ao devido processo legislativo e suas consequências para a atratividade do mercado nacional.
Produtores de cana-de-açúcar vão poder captar recursos para renovar os canaviais e aumentarem os investimentos no setor.
A medida foi anunciada durante um encontro em São Paulo, que discute as fontes de energia renováveis, como o etanol, no país.
A expectativa é que a medida reforce as metas do Renova Bio, programa do governo de estímulo aos biocombustíveis.
Um encontro sobre um combustível limpo, renovável e genuinamente brasileiro. O Etanol Summit reuniu 4 ministros de Estado em São Paulo. Um dos pontos cruciais discutidos no evento foi o RenovaBio, do Ministério de Minas e Energia. O programa busca aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira, diminuindo assim as emissões de carbono que contribuem para o aquecimento global. A ministra de Agricultura, Tereza Cristina, destacou que o incremento do RenovaBio fará bem para o clima e para o campo.
Talvez seja o maior programa de descarbonização que o mundo terá. Precisamos colocá-lo em prática até 2020, né, para que ele seja regulamentado e esteja pronto para que vocês possam contribuir para o meio ambiente.
Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou uma portaria que estende aos produtores de cana-de-açúcar a emissão de títulos de dívidas, chamado de debêntures incentivadas. Os produtores poderão negociar papéis no mercado para financiar a renovação do canavial e novos investimentos na produção.
A ampliação das alternativas de financiamento contribuirá para o desenvolvimento de um mercado de combustíveis saudável e compatível com o crescimento que o país certamente terá nos próximos anos.
As pessoas físicas que comprarem esses títulos não pagarão imposto de renda. Segundo cálculos do Ministério, o mecanismo irá movimentar R$ 9 bilhões na renovação do plantio e mais R$ 4 bilhões em novos investimentos. Reportagem Ricardo Ferraz.
Já está disponível para mais de 2 milhões e 500 mil contribuintes a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda.
Foram depositados R$ 5 bilhões e 100 milhões nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet www.receita.economia.gov.br. Vou repetir, www.receita.economia.gov.br.
Ou ligue no Receita Fone, no número 146. A ligação é de graça.
Mais de 37 mil agricultores familiares dos estados de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais vão receber o pagamento do programa Garantia Safra.
Cada produtor recebe um auxílio do governo de R$ 850,00, divididos em 5 parcelas, em função da perda de mais da metade da produção com a falta de chuvas.
No total, os agricultores vão receber em junho mais de R$ 58 milhões.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF faz visita oficial a Israel esta semana.
Adulteração no medidor de energia caracteriza crime de estelionato.
Cliente que foi induzido a transferir dinheiro será ressarcido por banco.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF faz visita oficial a Israel nesta semana.
O ministro Dias Toffoli quer conhecer experiências nas áreas de inteligência artificial e sistema prisional. Carlos Ribeiro.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, visitará Tel Aviv e Jerusalém entre hoje e sexta-feira, a convite do governo de Israel. Os compromissos oficiais prevêem encontro com a presidente da Suprema Corte, com autoridades do Ministério da Justiça do país, além de contatos na área de sistema prisional, inteligência artificial e segurança cibernética. Hoje, o presidente do STF se encontrou com o ex-vice-presidente da Suprema Corte de Israel e também visitou o Centro de Inteligência Militar.
A adulteração do medidor de energia elétrica para não marcar corretamente o consumo caracteriza crime de estelionato.
Esse entendimento é inédito no Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Ministério Público denunciou duas pessoas por terem alterado o medidor de energia elétrica de um hotel no Distrito Federal para marcar menos do que o consumo real. O Tribunal de Justiça do DF condenou os réus à pena de 1 ano e 6 meses de prisão, convertida em restritivas de direitos, considerando ser crime de estelionato e não de furto mediante fraude. A quinta turma do STJ manteve o entendimento. O ministro relator Joel Ilan Paciornik alertou que essa situação é diferente do chamado gato, quando há subtração e inversão da posse de energia elétrica a partir da instalação de pontos clandestinos. Segundo o ministro, no estelionato a fraude tem o objetivo de fazer com que a vítima incida em erro e voluntariamente entregue o objeto ao agente criminoso baseado em uma falsa percepção da realidade.
Banco é condenado a ressarcir cliente que teve conta hackeada.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Fábio Ruas.
De acordo com o processo, uma empresa de comunicação visual acusou falha na segurança dos serviços de uma instituição bancária depois que hackers invadiram a conta corrente da empresa. Eles fizeram uma transferência de mais de R$11 mil no nome do cliente do banco. O juiz do caso entendeu que, apesar de o banco ter feito alerta para o cliente sobre a movimentação suspeita, ele ainda tem responsabilidade pelo sistema operacional. Por isso, a instituição bancária foi condenada a ressarcir a empresa pelo mesmo valor que foi gasto pelos estelionatários.
Justiça catarinense condena 8 pessoas que produziam e vendiam diplomas falsos.
O crime foi descoberto por uma jornalista, Luiz Carlos Pinto.
Para descobrir o esquema fraudulento, uma jornalista enviou e-mail para uma empresa do sul do estado de Santa Catarina, mostrando interesse em adquirir certificado na área da educação. Após pagar R$ 75,00, ela recebeu o documento falso. A partir das denúncias, a juíza do caso condenou um casal e mais 6 pessoas que, de acordo com as provas do processo, tinham o objetivo de cometer crime de falsidade ideológica.
Um motorista de caminhão foi condenado pela Justiça Trabalhista Mineira por mentir em um processo.
Na ação contra a empresa de transporte rodoviário, ele alegou que tinha apenas 30 minutos de descanso por dia e que não recebia folgas semanais.
No entanto, em audiência, o ex-empregado apresentou versão diferente, confessando ter entre 1 hora e 1 hora e meia de intervalo todos os dias.
A testemunha também entrou em contradição no depoimento.
A juíza do caso entendeu que o motorista testemunha agiram de má fé.
O ex-funcionário foi condenado a pagar 5% sobre o valor líquido do salário.
E a testemunha também foi multada por buscar favorecer o trabalhador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado decide nesta semana se mantém ou não os decretos presidenciais que flexibilizaram o porte e a posse de armas.
Comissão de Educação analisa incluir a prevenção à violência contra a mulher no currículo do ensino básico.
CCJ ouve Sérgio Moro nesta quarta-feira sobre vazamentos de diálogos com procuradores da Lava Jato.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça tem audiência nesta quarta-feira para ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Repórter Paula Groba.
A Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir do ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicações sobre os vazamentos de conversas dele com procuradores da Lava Jato. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa do ministro de vir espontaneamente ao Senado.
Sérgio Moro teve uma atitude louvável e de muita grandeza. Essas dependências do Senado ficarão todas voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça deverá decidir também na quarta-feira sobre a vinda do procurador Deltan Dallagnol, que teve o celular invadido por hackers.
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que um convite ao ministro seria votado esta semana, mas, segundo ela, durante uma cerimônia militar, Sérgio Moro se colocou à disposição para comparecer ao Senado e se manifestar sobre a troca de informações sem a necessidade de convite ou convocação.
E ele foi rapidamente, claramente, o seguinte: não, eu estou à disposição da comissão, eu me convido para ir. A comissão foi quando eu disse, então, né, acho que o senhor como ministro, aí é uma questão de dialogar com o próprio presidente do Senado, e ele falou, não, vou fazer um ofício para o presidente do Senado e para a senhora. Eu falei, para mim, não precisa, basta um ofício para o presidente do Senado, se convidando, e nós estaremos marcando o mais rápido possível para que Vossa Excelência possa esclarecer, né, todos os fatos.
Sessão especial no Senado homenageou os 46 anos da Eletronorte, a subsidiária da Eletrobras que gera energia para a Amazônia Legal. A intenção do governo de privatizar a estatal foi criticada pelos presentes à cerimônia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Criada na década de 70, a Eletronorte produz eletricidade para os 9 estados da Amazônia Legal e vende energia para os demais. Apesar de o Brasil possuir diversas fontes energéticas, as hidrelétricas ainda são as mais importantes, disse o presidente da ANEEL, André Pepitone. Preocupado com a intenção do governo de privatizar o sistema elétrico, o senador Everton, do PDT do Maranhão, quer empresas públicas em setores estratégicos.
Não é que nós sejamos contra a vinda da iniciativa privada, pelo contrário, ela pode vir ajudar o país, mas ela não pode vir comandar principalmente políticas estratégicas como a nossa energética.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avaliou positivamente o relatório da reforma da Previdência apresentado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
O documento elaborado pelo deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, não prevê, como queria o governo, o sistema de capitalização, em que o trabalhador sozinho faz uma poupança para garantir seus benefícios previdenciários futuros.
A proposta original do governo sofreu outras alterações, disse o senador. Uma delas aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido de bancos e instituições financeiras. A outra mantém as regras atuais para o pagamento do benefício de prestação continuada.
Claro que gostaria que tivéssemos avançado mais em uma série de outros artigos,
Mas não tem como eu não vir aqui e não dizer aquilo que até o momento avançou. Vai ainda ter debate na comissão, vai para o plenário da Câmara. Eu acho que dá para melhorar muito a proposta ainda e depois ir para o Senado. E como eu digo sempre, o Senado não é uma casa carimbadora.
A prevenção da violência contra a mulher pode ser incluída no currículo do ensino básico. Projeto com este objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Educação do Senado e, se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, aconteceram mais de 4.400 casos de feminicídio no Brasil em 2018. O número é 36% maior que o apresentado em 2016. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor do projeto que prevê a inclusão do tema Combate à Violência contra a Mulher de forma transversal no currículo da educação básica, os meninos devem aprender desde cedo questões como respeito e igualdade. Assim, os números da violência poderão ser reduzidos.
Ele aprenda que tem que respeitar a mulher, que mulher não é mercadoria, que mulher é uma pessoa igual ao homem, macho e fêmea não tem diferença, as diferenças que tem são biológicas e quando mulher diz não é não.
Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de violência contra a mulher ligando para o número 180. O serviço é gratuito e confidencial.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, está preocupado com os rumos da discussão sobre a homofobia no Brasil, ao criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a homofobia ao crime de racismo.
Por isso, ele apresentou projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos legislativos da decisão que, na opinião dele, equivocadamente, criminaliza a opinião e iguala a noção de raça à orientação sexual e à identidade de gênero.
Marcos Rogério lembrou que, ao igualar a homofobia ao crime de racismo, o Supremo decidiu também que a homofobia passa a ser um crime imprescritível, cuja respectiva ação penal poderá ser ajuizada a qualquer tempo, aumentando a insegurança jurídica.
Como alternativa a isso, que considera a construção de um erro histórico de interpretação e aplicação de nossa Constituição, apresentei o projeto de lei 3032 de 19, que altera o Código Penal e estabelece na lei penal geral, aplicável a todos os brasileiros, a proteção ao segmento LGBT como qualificadora no caso de crime contra a vida. E também para os casos de lesão corporal e qualquer tipo de violência que seja comprovadamente em razão da condição homossexual.
Desnaturalizar a violência contra a mulher é investir na prevenção ao feminicídio no Brasil. Esse foi um ponto defendido por especialistas em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Quem acompanhou foi a repórter Marcela Diniz.
Em 2018, foram registrados 1.173 casos de feminicídio no Brasil, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Esse foi um dos dados que motivaram o debate na Comissão de Direitos Humanos. A educação para desnaturalizar a violência contra a mulher foi um ponto defendido por especialistas para o enfrentamento a esse tipo de crime, que, em geral, é o fim de um ciclo de agressões em ambiente doméstico. Para a coordenadora do Comitê Latino-Americano para a Defesa dos Direitos da Mulher, Soraya Mendes, sem essa mudança de cultura, mesmo que haja um sistema eficaz de repressão, o que ainda não existe no país, o medo de represálias vai continuar impedindo mulheres de denunciar violências sofridas em casa.
Mesmo existindo mecanismos, que são mecanismos postos à disposição das mulheres, as mulheres muitas vezes têm medo. Têm medo de baixar um aplicativo porque chega em casa e ele verifica o celular. E aí ele vai ver que ali tem um aspas, né, botão do pânico.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu o engajamento dos parlamentares e da sociedade, homens e mulheres, na prevenção e enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos mais fecharmos os olhos para essa realidade. O que me encoraja mais ainda e que me deixa aliviada é saber que dentro dessa casa todos entendem que não é só uma pauta das senadoras ou das mulheres. É uma pauta de todos nós, mulheres, homens.
Apesar da derrota na Comissão de Constituição e Justiça, relator acredita que o plenário vai manter o decreto que facilita o porte de armas. Senadores favoráveis à derrubada das novas regras insistem que a flexibilização pode aumentar a violência no país. Repórter Érica Christian.
Apesar da derrota na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, está confiante em que o plenário não vai derrubar o decreto que facilita o porte de armas. Ele reforçou que a Polícia Federal vai continuar rigorosa no processo de liberação do porte.
Você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter mais de 25 anos, emprego fixo, residência fixa, você tem que passar pelo teste de habilidade técnica do tiro, você tem que passar pelo teste psicológico, você precisa justificar a sua efetiva necessidade.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, citou pesquisas de opinião contrárias à flexibilização do porte de armas e pareceres do Ministério Público Federal, do Senado e da Câmara pela inconstitucionalidade do decreto.
Eu acho que hoje a maioria da população brasileira, como apresentou nas pesquisas, ela é contrária. Nós temos vícios de inconstitucionalidade e eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir derrubar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova lei de licitações é um dos destaques da pauta do plenário.
Deputados divergem sobre demissão do presidente do BNDES.
Crítica de Guedes ao relatório da Previdência unificou a Câmara, diz Rodrigo Maia.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou após evento em São Paulo, nesta segunda-feira, que a crítica do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, sobre a reforma da Previdência, acabou tendo um efeito positivo, porque unificou o parlamento em torno do texto.
Na sexta-feira, Guedes afirmou que a Câmara teria abortado a reforma com o parecer apresentado, e Maia rebateu, dizendo que a casa havia blindado a reforma da usina de crises do governo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
Nesta segunda, Maia reafirmou que a reforma da Previdência não será impactada pelas crises no governo e que a agenda do parlamento está focada, além desse tema, nas reformas tributária e administrativa. Ele também destacou que o Congresso tem debatido propostas que melhorem os indicadores de pobreza no Brasil e reduzam as desigualdades.
A fala dele acho que ajudou, uniu o parlamento, nos deu chance de estar mais próximo dos governadores e prefeitos. Às vezes tem crises ou críticas que vêm para bem, essa é uma delas. Eu acho que fortaleceu a nossa posição, a nossa certeza que a Câmara e o Senado podem ter um papel de protagonista nesse momento que nunca tiveram ao longo dos últimos 20 anos.
Rodrigo Maia também comentou a saída do presidente do BNDES, Joaquim Levy, e do diretor de mercado de capitais na instituição, Marcos Pinto. Para ele, os dois quadros são importantes do país e não poderiam ter sido demitidos da forma como foram.
Já está decidido. Eu queria que o Marcos Pinto pudesse ser aproveitado numa área, um debate importante sobre economia com viés social. Ele é um dos melhores do Brasil que entende essa área. É uma pena que foi feito dessa forma. Demitir faz parte da vida, é um direito do governo. Mas da forma como foi feito, criar sob suspeição sobre o Marcos Pinto, trabalhava com o Armínio até alguns meses atrás, eu tive com ele várias vezes em 2018. Joaquim Levy veio de Washington para trabalhar no governo. Está errado, não pode tratar as pessoas desse jeito.
Em relação à proposta de capitalização, que foi retirada do relatório da Comissão Especial da Previdência, Maia afirmou que foi uma decisão correta, porque preservou a economia prevista. Ele quer que o tema seja debatido no segundo semestre, por meio de uma outra proposta que trate especificamente de capitalização.
Se imaginar essa economia, olhando o que a gente tinha um ano atrás, dois anos atrás, que a gente estava comemorando 400 bilhões de economia, é uma grande economia. Somado aos 200 bilhões da medida provisória, é mais de um trilhão. Está muito bom de economia. Está no limite correto.
Rodrigo Maia anunciou ainda que pretende instalar a Comissão Especial da Reforma Tributária no dia 27 deste mês, caso a reforma da Previdência seja aprovada no colegiado até o dia anterior. Segundo o presidente, uma proposta não pode contaminar a outra e destacou que o mais importante é que a comissão consiga organizar e simplificar o sistema tributário brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Após ter sido questionado sobre sua aposentadoria na Comissão da Reforma da Previdência na semana passada, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, volta a destacar que não mentiu ao dizer que não recebe aposentadoria especial, já que nenhum parlamentar pode receber o benefício se ainda está no exercício do mandato.
Ivan Valente explica que só os deputados com mais de 65 anos e que tiverem sido eleitos por 9 mandatos poderão receber a aposentadoria de R$ 33 mil. Ele argumenta que já tem 53 anos de contribuição em regimes diferentes e que em 2022 vai somar 33 anos no exercício de mandatos estadual e federal.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, reitera que Van Valente terá direito à aposentadoria de R$ 33 mil após 35 anos de contribuição. E apesar de ter dito a verdade, lamenta ter sido chamado de mentiroso. Ele pede que Van Valente retire os impropérios que foram dirigidos à sua pessoa e apresente o pedido formal de desculpas.
Marcel Van Hatten lembra também que sempre teve um bom relacionamento com parlamentares de oposição, apesar de manifestar pensamentos ideológicos divergentes.
Boca Aberta do PROS do Paraná desafia deputados oposicionistas a abrirem mão da aposentadoria especial. Para ele, determinados parlamentares que usam de discursos sobre lisura e ética, na verdade, não têm moral para defender a população.
Ao confrontar alguns deputados, Boca Aberta questiona se a aposentadoria deles é igual à de trabalhadores comuns. O parlamentar insiste que muitos congressistas não fazem parte do regime geral. Ele os acusa de usar de demagogia ao invés de abdicarem de seus benefícios previdenciários especiais.
Já Ayrton Faleiro, do PT do Pará, se solidariza com o deputado do PSOL Ivan Valente e ressalta que o episódio reforça a necessidade de que todos os parlamentares tenham mais cuidado ao dirigir palavras ou acusações inapropriadas contra outros congressistas.
Economia.
Rui Falcão, do PT de São Paulo, avalia como negativos os fatos que estão acontecendo no país recentemente, como demissões de ministros, gravações envolvendo o ministro Sérgio Moro e o Ministério Público e, por último, a demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy.
O parlamentar acha estranho demitir o presidente do BNDES no momento em que o relatório da reforma da Previdência retirou repasses no valor de 250 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador ao Banco. Rui Falcão defende o trabalho desenvolvido pelo BNDES, que, segundo ele, deu ao Brasil mais de 3 bilhões de reais em saldo positivo na exportação de serviços.
Jaildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirma que Joaquim Levy saiu da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social porque não conseguiu concluir a missão dada pelo presidente da República. O deputado entende, inclusive, que a recessão econômica do país foi criada também por culpa de Levy.
Para Ayrton Rocha, Joaquim Levy demonstrou ser incompetente desde a época que ocupou o cargo de ministro da Fazenda em governos anteriores. O deputado reitera que não vê nenhum erro na decisão de Jair Bolsonaro demitir o presidente do BNDES.
Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, também elogia a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o presidente do BNDES, Joaquim Levy. O parlamentar ressalta que o presidente da República deu ordem expressa para abrir a caixa preta do BNDES e não obteve resposta.
Nelson Barbudo destaca ainda que o banco não pode emprestar dinheiro e manter a informação sob sigilo. Para o congressista, o povo brasileiro tem o direito de saber onde são aplicados os recursos públicos.
Justiça.
Paulo Guedes, do PT Mineiro, vê como ato de desespero a postura de alguns parlamentares em relação à defesa de Sérgio Moro e do procurador da República, Deltan Dallagnol. Para o deputado, eles se utilizaram de cargos públicos para perseguir o ex-presidente Lula e ainda usaram a prerrogativa de juiz e de promotor para condená-lo injustamente.
Paulo Guedes diz ser inaceitável a tática de congressistas usarem da força e da pressão para continuar enganando a população. Para o deputado, a condenação de Lula foi um jogo de cartas marcadas e ele espera que o Supremo Tribunal Federal corrija o erro provocado pelo então juiz Sérgio Moro.
No entendimento de Henrique Fontana, do PT Gaúcho, o Brasil está diante de um dos mais graves crimes contra a democracia e o papel da justiça, após o vazamento de diálogos entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol.
Henrique Fontana afirma que Sérgio Moro feriu o Código de Ética da Magistratura, que diz que o magistrado imparcial é aquele que busca a verdade dos fatos com objetividade e evitando comportamentos que possam favorecer uma das partes. Para o congressista, Moro não vai conseguir usar o poder para abafar o conteúdo que está sendo divulgado.
Segurança Pública.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, informa que encaminhou à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal comunicado de suposta ameaça de crime contra a vida do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Otone de Paula explica que tomou essa decisão depois de assistir a um vídeo do jornalista Paulo Henrique Amorim, no qual sugere que o presidente é flamenguista até morrer e em breve. O deputado considera inadmissível que o jornalista sugira a morte breve do presidente Bolsonaro.
José Neuto do Podemos elogia a política de segurança pública adotada pelo governo de Goiás. O parlamentar afirma que em Goiânia, o registro de roubo de veículos foi reduzido de mais de 30 para 3 por dia. Ele parabeniza a Secretaria de Segurança Pública e as polícias militar e civil por atuarem de forma eficaz para combater o roubo de veículos no estado.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, espera que o Congresso Nacional rejeite a proposta do governo federal de substituir as multas por advertência para os motoristas que transportarem crianças sem a cadeirinha apropriada para garantir a segurança.
Marcelo Nilo citou o caso de uma mãe que, após a filha chorar, resolveu tirar a criança da cadeirinha e, logo em seguida, ela sofreu um acidente e a filha morreu. Depois do acidente, o deputado ressalta que a família faz todos os anos alerta sobre a importância do uso da cadeirinha para a segurança das crianças.
Saúde.
Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, considera fundamental que o país tenha uma política pública voltada para crianças com TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele ressalta que, atualmente, muitas famílias enfrentam um problema que, em algumas situações, pode ser causado por estresse.
Alexandre Frota alerta que os principais sintomas do TDAH são a desatenção na escola, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, inquietação, impulsividade e impaciência. Ele aconselha os pais que identificarem o problema a buscarem ajuda o quanto antes, para que o tratamento seja iniciado logo e o transtorno não comprometa o futuro da criança.
Os deputados debateram em audiência pública a aplicação de lei sobre reconstrução mamária para pacientes com câncer de mama. A tabela defasada do SUS é apontada como possível causa do baixo índice de reconstrução de mama em mulheres mastectomizadas, como mostra a reportagem de Carla Alessandra.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara realizou audiência pública para discutir a reconstrução de mama no SUS. Definida por legislação há 2 décadas, ainda hoje as mulheres enfrentam problemas para terem acesso a esse procedimento. Referência em reconstrução imediata da mama, o Hospital Conceição, em Porto Alegre, realiza 100% das cirurgias de câncer já com a reconstrução da mama. Coordenador desse programa, José Luiz Pedrini, destaca que a reconstrução imediata garante qualidade de vida para essa paciente, além de ser realizada na mesma cirurgia em que o câncer é retirado, evitando, assim, uma nova internação. O hospital realiza todas as cirurgias pelo SUS e, segundo José Luiz, os hospitais que não têm condições de oferecer esse serviço previsto em lei devem se descadastrar.
O que recomendo é que todos os serviços se capacitem para que atenda essa necessidade da reconstrução imediata. E não só isso, como simetrizar a outra mama.
José Luiz lembrou que nas cirurgias de mastectomia realizadas sem a reconstrução, 60% das pacientes não voltam para a colocação das próteses. Uma das suspeitas por parte dos parlamentares para a não realização da reconstrução da mama é justamente a falta de recursos para a compra de próteses, porque a remuneração da tabela SUS é muito baixa e está defasada. A representante do Ministério da Saúde, Jaqueline Silva Misael, afirmou que a tabela é só uma das fontes de recursos para que as cirurgias sejam realizadas. Jaqueline garantiu que, além dos valores previstos na tabela do SUS, os gestores podem conseguir outras formas de financiamento, possibilitando assim o cumprimento da lei.
É importante lembrar que o financiamento ele não se dá apenas pelo valor estabelecido na tabela. O valor da tabela é um valor que é um referencial. O financiamento do SUS é um financiamento tripartite, que os gestores estaduais e municipais podem e devem complementar esse valor de acordo com a forma de contratação, né, dos estabelecimentos de saúde. E, além disso, nós temos outras formas de financiamento, que não se dá exclusivamente pela tabela.
A deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, afirmou que após a realização da audiência, ficou claro que é preciso realizar campanhas de conscientização, tanto para pacientes quanto para os médicos.
Mais do que valor ou recurso, falta de recurso, é essa questão da conscientização, da sensibilização das categorias e também do conhecimento dos seus direitos pela mulher que é mastectomizada. Né? Essa mulher precisa conhecer os seus direitos e cobrar, porque hoje a lei é clara e ela garante esse direito às mulheres que fazem esse tipo de cirurgia pelo SUS.
No Brasil, estima-se que 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados em 2019. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou hoje audiência pública para debater a situação dos profissionais da educação que estão em greve desde o dia 27 de maio. Professora Rosa Neide, do PT, espera que o governo estadual tenha bom senso e acate o pedido dos profissionais.
Segundo professora Rosa Neide, os servidores da educação cobram o cumprimento da lei complementar que prevê 100% de aumento real para a categoria no prazo de 10 anos. A deputada também critica o governo federal pelo corte no orçamento da educação. Ela reitera que o setor deveria ser a principal prioridade da atual gestão.
Votação.
A pauta do plenário da Câmara traz votações importantes para esta semana. Além da nova lei de licitações, está prevista a votação da medida provisória, que simplifica a abertura e o fechamento de empresas.
O pacote de projetos da comissão especial que acompanhou as consequências da tragédia em Brumadinho também pode ser apreciado. Saiba mais sobre a pauta da semana na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
A nova lei de licitações continua na pauta desta semana na Câmara dos Deputados. A proposta cria modalidades de contratação, exige seguro garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos do tema para as três esferas de governo, União, Estados e Municípios. O relator da proposta, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, explicou alguns ajustes que foram feitos no texto para viabilizar a votação em plenário.
Foi feito um trabalho já desses ajustes finos. A gente ouve, na maioria ou quase que a totalidade dos líderes, a concordância com o texto, identificando que a nossa intenção de fato foi melhorar o projeto e atender a todos os detalhes que precisavam ser atendidos. Então eu acredito e estou assim bem confiante de que, vencido todas essas questões políticas, que é legítima da oposição obstruir, que é legítimo no regimento, assim o permite, a gente consiga construir esse consenso e votar essa matéria.
Outra proposta que pode ser analisada essa semana é a medida provisória que simplifica a abertura e o fechamento de empresas. O deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade Fluminense, afirmou que a MP fará diferença na vida dos empresários e atrairá mais investimentos.
Essa medida provisória, ela melhora o ambiente de negócio no Brasil. O Brasil é um dos países que tem maior burocracia para quem quer empreender. Essa medida provisória vai facilitar de quem quer empreender, gerar emprego, oportunidade e renda para as pessoas.
Também pode ser analisado pelos parlamentares um pacote de projetos da comissão especial que acompanhou as consequências da tragédia em Brumadinho. O tema é polêmico. O deputado Lucas Gonzalez, do Partido Novo de Minas Gerais, por exemplo, é contra o texto.
Nós não somos contra a atividade, somos sim a favor de uma regulamentação moderna, eficaz, que vá permitir que a atividade continue gerando emprego, gerando renda no Brasil, porém com segurança. Então nós não podemos burocratizar, nós não podemos dificultar a existência da atividade de mineração no nosso país.
O deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, é favorável ao pacote para prevenir outras tragédias. Segundo ele, o pacote de projetos dá mais segurança à mineração e aos atingidos por barragens.
Pressão todo momento de setores ditos do governo tentando alterar os projetos. Nós estamos com ele em pauta, prontos para a votação, esperando agora só a gente conseguir uma brecha na votação de obstruções que são feitas para que a gente possa votá-los. É lógico que a gente sabe que não vai ser tudo perfeito do jeito que nós queríamos, porque os tentáculos das mineradoras existem, já começam a se mobilizar e cada dia eles se fortalecem mais.
Na pauta, também está prevista a discussão de projeto que regula a circulação segura de animais silvestres no território nacional, com a redução de acidentes envolvendo pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU. A auditoria do Tribunal de Contas da União verificou falhas na segurança em barragens por todo o Brasil. Para o ministro relator Augusto Nardes, O governo federal e os estados devem investir em governança e gestão da segurança de barragens para evitar que novamente ocorram tragédias como as de Mariana e de Brumadinho, ambas em Minas Gerais, que atingiram 500 mil de pessoas com mais de 200 mortes. A baixa execução orçamentária financeira e as falhas na manutenção causam, em média, 3 acidentes a cada ano. Para evitar um novo desastre, com a perda de vidas e prejuízos econômicos, o TCU determinou que seja elaborado plano de ação para resolver os problemas e recomendou a criação de curso superior de segurança de barragens. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.